podcasts no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Muito boa tarde, 4 e 1, estamos começando Opinião, um duelo de ideias, hoje com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Gostei, Piperno, hoje de gravata, né? Se preparou de forma de hoje, você está mais...
A gente vai se aprimorando, né?
Hoje você está mais no centro.
Eu diria para você que eu continuo um moderado, como sempre.
Um moderado de esquerda. Bom, por falar nisso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quer ter o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu vice na disputa pela presidência da República. Bom, segundo ele, vai ser bom para o Brasil e diz também que espera que ele filie-se rápido, né, e que faça a sua aliança com o PT. Marco Antônio, você acredita, então, que Lula realmente já escolheu o seu vice?
Olha, William, é um prazer estar aqui com vocês. Eu escuto uma notícia dessa, eu fico incrédulo, né? Um ex-presidente que financiou ditaduras, literalmente, ele pegou dinheiro do povo brasileiro, deu na mão de governantes estrangeiros que massacravam e massacraram e massacram até hoje as suas populações. E a gente agora está discutindo qual vai ser o discurso que ele vai adotar para tentar abrandar de maneira eufemística a posição dele de esquerda. Então, ele tenta acenar para o pessoal do centro, para o pessoal de centro-direita, como se fosse uma pessoa razoável, sendo que a história mostra para a gente que de razoável ele não tem absolutamente nada.
Mas, Marco, não tem nenhum entendimento legal para ele se candidatar a presidente.
Perfeito. E eu entendo também que a ideia de cogitar o Lula dentro de uma chapa com o Alckmin é horrível para o Alckmin, para o Lula pode ser alguma coisa de positivo, mas... As pessoas cogitarem alguma coisa nesse sentido, eu já acho desastroso, até para fins de um debate propositivo, né?
Piperno, o histórico de Lula impede ele que tente a presidência da República, qualquer tipo de aliança, seja com Alckmin ou com qualquer outra pessoa?
Veja bem, William, Lula quando foi presidente, até hoje, nesse período de redemocratização, o Brasil realizou 8 eleições diretas para presidente da República. O PT ganhou 4 e perdeu outras 4. Nas 4 em que foi derrotado, o PT sempre teve vices de esquerda. João Paulo Bisol, depois Aloysio Mercadante, Leonel Brizola e na última, Manuela Dávila. Nas 4 em que venceu, o PT foi procurar exatamente um moderado para compor a sua chapa. Então foi assim, com José de Alencar nas duas eleições do Lula e Michel Temer, então grande liderança do PMDB, um moderado, um homem de centro-direita, para compor chapa com Dilma. Então, esse aceno, essa busca do Lula por um nome nesse espectro mais de centro-conservador, não é novidade alguma. É claro que ele busca esse nome para alargar a base da sociedade com a qual ele vai dialogar.
Bom, então, para o Brasil?
Eu acho que quanto mais setores da sociedade você inclui numa chapa e principalmente em um governo, é óbvio que você está dialogando e incluindo mais gente. Foi assim, por exemplo, no próprio governo Lula. Lula tinha gente do PT, claro, é o partido dele, mas Lula também foi buscar em setores mais conservadores, moderados e até mesmo que dialogassem melhor com o mercado, pessoas que exerceram funções chaves no governo dele. Não custa lembrar que o presidente do Banco Central era Henrique Meirelles, um homem da banca.
Mas é tudo uma cortina de fumaça,
mas
né?
O homem da agricultura
não respondeu se é bom
Rodrigues.
Ou não para o Brasil.
É claro que é bom, é ótimo.
Qualquer candidatura de um ex-presidiário é ruim para o país, você vai me desculpar. Não existe nada de bom de uma pessoa que conseguiu sair da cadeia por uma tecnicalidade. Isso daí é terrível. Eu acho que tem muita hipocrisia e muito da velha política nessa ideia de acenar para alguém e tentar, de alguma forma, promover a ideia de que, olha, não somos tão radicais. É radical, sim. É o pessoal do PCdoB, do PSOL, que está tudo junto, vem todo esse pacote de malucos esquerdistas que querem o quê? Querem fazer discurso identitário o tempo todo, jogar grupos sociais uns contra os outros constantemente, inchar o Estado de servidor público, estatizar setores da economia. Então, quer dizer, nada de bom vem disso daí. Vem só pegar aquela pessoa que está, de alguma forma, aí, desatenta e tratar como se fosse uma esquerda ponderada. De ponderado, desculpa, eles não têm absolutamente nada. Tanto que esse voo de galinha que a gente teve no plano econômico no período Lula tem muito mais a ver com o cenário internacional e de desenvolvimento do nosso país do que de algum tipo de vantagem que ele trouxe ou que a política econômica dele trouxe.
Então, voo de galinha, curto e desengonçado. Foi assim o governo do Lula, ô Piper?
Não, foi um voo de 10 anos, né? De 2003 a 2013. Em momento
Roosevelt
algum...
também foi assim. Não, Roosevelt nos Estados Unidos foi assim.
Aqui,
os Estados Unidos sofreram com uma inflação terrível depois.
Em momento algum, desde a redemocratização, o Brasil não teve um ciclo de 10 anos assim. Então, não é um voo de galinha, foi um ciclo.
Roosevelt fez a mesma coisa, é pacote, é desenvolvimentismo, é inchaço estatal.
Ainda bem que Roosevelt fez isso, né? Tirou o país da crise de 29, lá da recessão, e fez do país a maior potência do mundo. Então, ainda bem que aconteceu isso. Segundo, Lula aprendeu que ele tem que incluir vários setores. Isso não é uma obra de ficção. Quando você põe Roberto Rodrigues, Henrique Meirelles, Luiz Fernando Furlan...
Ninguém mais
está
com ele também.
Buscar gente de mercado.
Ninguém mais. Ele se isolou na extrema esquerda, Piper. Você sabe disso.
Até o Alckmin está com ele agora, que ele foi buscar
muita gente. O Alckmin está desesperado. Ele é um pária. Ninguém toca no Alckmin. Ele é o picolé de chuchu. A gente está falando aqui do picolé de chuchu de novo.
Quer dizer, um pária se tornou... Um pária virou o presidente que fez do Brasil. O pária amado ao Brasil. É diferente.
Essa expressão picolé de chuchu, ou seja, ninguém quer, não tem sabor nenhum. Ou seja, depois que ele saiu... Ele saiu em dezembro do PSDB. Ele saiu porque ninguém dava valor a ele. É isso?
Sem dúvida. Ele tinha algum tipo de repercussão e algum tipo de ressonância aqui no estado de São Paulo. Mas depois houve uma mudança com a eleição do Bolsonaro que quebrou uma série de paradigmas. Eu sentava com um amigo meu, formado em Harvard, LLM, né? Mestrado, que chegava presunçoso e falava para mim como que iam ser as eleições na época do Bolsonaro, mas errou tudo de lavada. Todas as entidades, institutos de pesquisa erraram de lavada. E hoje a realidade, William, é muito difícil você prever qual vai ser, né, o desenrolar dessa história. O Alckmin, ele ficou isolado, ele não tem mais discurso, não anima. É que nem o discurso do pessoal do Moro. Ai, não é questão de esquerda ou direita. É questão de desenvolver o Brasil, vamos para a frente. Isso é o que a Marina Silva falava e ela teve menos voto que o Cabo Daciolo.
Não, olha aqui, gente, essa história de instituto de pesquisa, isso aqui já gerou muita polêmica. Nós fizemos aqui, por exemplo, na PAN, uma pesquisa, uma enquete. E o Bolsonaro deu de lavada em cima do Lula. Nas duas pesquisas que nós temos para Poder Data e todas elas, o Lula aparece na frente, Piperno. A gente já discutiu muito esse tema aqui. Agora, no fundo, o Alckmin está aguardando, porque a gente não fica ouvindo nada do Alckmin, só a gente está ouvindo o Lula, né? Mas Alckmin, ele não está falando nada porque ele está aguardando
ele
aí
gosta
a definição do governo de São Paulo, Haddad, Márcio França.
Não, isso já era, porque hoje, claramente, o projeto dele é outro. Veja, Alckmin é o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo em todas as eras, né? Foram 3 mandatos e meio. Agora ele volta a ter um outro projeto. E Alckmin está exatamente aguardando também que Lula apare algumas arestas dentro do PT. Porque, veja, é óbvio que isso não é consensual no PT, como nunca foram os acenos que o Lula, lá no passado, fazia ao centro, à centro-direita. E não é à toa que Lula sempre teve apoio, por exemplo, do hoje Republicanos, né, que é um partido, inclusive, ligado à Igreja Universal. Lula tinha apoio do PP, do PL, todo esse pessoal do Centrão estava lá também. Inclusive hoje, William, Lula acaba, de certa forma, provocando fissuras dessas siglas que, teoricamente, marchariam com o Bolsonaro nessa nova eleição, porque, principalmente, os integrantes desses partidos das regiões Norte e Nordeste sabem que as suas chances de êxitos eleitorais são muito maiores aliando-se a Lula e não com o atual presidente.
Bom, e o Moro, hein? Porque, assim, o Lula falou que ele arregou, né, da CPI. Ah. Ele tá com medo, hein, ô Marco?
Eu acho que aqui a gente tá num diálogo aí de ausentes aí, porque o Moro, de novo, que nem o Alckmin, não empolga.
Não. A gente tá falando nas pesquisas do cara que tá em primeiro lugar pra candidatura à presidência, pra assumir o cargo. O outro tá em terceiro.
Não consigo acreditar na validade dessas pesquisas.
Todos estão errados.
Vai ser que nem nas outras pesquisas. Vai chegando perto da eleição, vai diminuindo a diferença e um passa na frente.
Pra você garantir isso. Desde que, enfim, só pra gente também fazer uma justiça histórica aqui. Desde que Lula saiu do páreo em 2018, Bolsonaro sempre liderou todos os levantamentos e confirmou a vitória no final.
Eu entendo que pesquisa não vale absolutamente nada. De novo, vou explicar por quê. Você pega a pesquisa da Dilma, que colocava ela como senadora eleita, ela ficou em quarto lugar. Tem muito erro, tem muita falha, seja na metodologia, seja na maneira como eles abordam as pessoas, a maneira como eles formulam as perguntas. Agora, de novo, voltando para Moro aqui. O Moro é um candidato que não se posiciona. Ele não fala sobre os desmandos autoritários do Supremo Tribunal Federal. Ele não se posiciona sobre todo o escândalo que envolve aí a maneira como esses partidos de esquerda tratam o discurso público, a liberdade das pessoas. Ele não está se posicionando a respeito de nada. Ele está batendo no Bolsonaro, agora teve uma rixinha dele com o Lula, mas ele não está mostrando uma rixinha.
Rapaz, ele brigou sério com o Lula, ele correu atrás do Lula, tentou prender o Lula, prendeu o Lula. E tem um detalhe, ele falou o seguinte, olha, no Twitter dele, que ele publicou: com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula manda o partido desistir da CPI contra mim.
Gente,
Lula arregou, Pipiá.
Veja bem, se eu fosse deputado federal e fosse um deputado eleito por uma sigla de esquerda, eu votaria contra a abertura dessa CPI. Não é por prezar, enfim, a biografia, a história, a figura
Concordo
do ex-juiz Sérgio Moro. Agora, veja, é uma questão de um contrato privado, estabelecendo uma relação privada, e aí, caso surjam suspeitas de que, de alguma forma, ele usou informações privilegiadas lá atrás das empresas com quem ele fez os acordos lá de fim de leniência, os acordos lá de delação premiada, que isso seja, então, investigado pelas instituições competentes para isso. Que vai, então, a Polícia Federal investigar isso, mas não uma CPI para investigar uma relação privada. Essa CPI é óbvio que tem a clara intenção de promover aí mais um estardalhaço em ano eleitoral.
Estardalhaço que nem a CPI do Covid, que foi um estardalhaço sem nada, cortina de fumaça, bobagem para tudo que é lado, teatrinho.
630 mil mortos.
Não tenha. Mas a pandemia é assim, né?
Só para a gente finalizar esse tema do Moro, ele fala o seguinte: o PT recuou da ideia de criar uma CPI contra mim, percebeu que, além de não haver justificativa legal, seria um tiro no pé, pois a CPI seria uma oportunidade de relembrar aqueles que realmente receberam suborno das empresas investigadas
na
Lava Jato.
Sem dúvida, total tiro no pé, o Lula é uma pessoa...
Isso é divulgar ele, na verdade.
Nesse aspecto, o Lula ele tem um grau de cientificismo, de capacidade de discernimento, onde ele sabe o que, que é errado. É aí que você diferencia o Lula de um psolista maluco, o Lula de um cara do PCdoB. Por quê? Porque ele tem um grau de articulação e ele sabe o que pode colocar luz em cima de fatos aí que ele não quer que sejam expostos de novo em ano eleitoral. Então, concordo com o Piperno. Uma CPI a respeito disso também não tem absolutamente nada a ver e, sinceramente, provavelmente os setores de compliance dessas empresas são muito rigorosos.
Então... Ele definiu um estrategista, né? Então, assim, você minimizou tanto a atuação de Lula, falando que, na verdade, não acreditava nas pesquisas, mas você definiu aí um grande estrategista na área política.
Um belo estrategista. Agora, eu não acredito que ele empolga tanto como as pesquisas mostram. Eu acho que existe aí, sim, um gap e é uma nuance que a gente só consegue ver chegando perto da eleição. Esses números que são jogados aí, para mim, eles não têm muita relevância nesse momento que a gente está vivendo hoje.
Quem é mais popular, Lula ou Haddad?
Lula, sem dúvida.
Exatamente. Então, Lula preso conseguiu pegar o Haddad, que que enfim, a direita,
que
classificava lá de um poste, falava: Haddad, você vai ser candidato a presidente agora. O Haddad sai de zero para 29% no primeiro turno com o Lula preso. Agora imagina o Lula solto fazendo campanha para ele. É óbvio que ele vai ter
isso. Aí você vai me desculpar, isso não é só Haddad e Lula, isso daí é esquerda. Vai ter 30% de votos da esquerda.
Mas o Lula tem mais.
O Ciro ficou magoado com isso, porque ele falou que, na verdade, o Lula tirou voto dele quando aí placou o Haddad, porque ele era inelegível.
Mas é claro que o Lula.
O Ciro é cavalo paraguaio também, né? O Ciro é que nem o Russomano aqui na prefeitura de São Paulo. Pesquisa sempre coloca o cara como primeiro lugar eleito. Aí ele vai lá, a hora que vê o resultado da eleição, é pífio, é uma piada.
Eles estão dando 5, 6% para ele, estão sendo muito rigorosos com ele. Inclusive, Ciro, para quem não sabe, já disse aqui mil vezes, vai ter meu voto como teve em 2018.
Desenvolvimentista, ideias retrógradas.
Claro que
não. Está preso no século XX.
Veja,
ele está preso antes da queda do Muro de Berlim.
A extrema-direita está lá no século XIX, a gente está vendo isso aqui no poder. Inclusive, eles conseguiram transformar o ministro da Economia na rainha da Inglaterra da economia.
Tem muita coisa acontecendo no âmbito do Ministério da Economia.
Agora é impressionante o orçamento que existe, Centrão, né?
É impressionante o que existe de temas a níveis infralegais que são objeto de deliberação e implementação no âmbito do Ministério da Economia.
Que não
uma série de questões relacionadas à competência do órgão e à competência do Paulo Guedes.
Menos ao orçamento.
Tem que tirar o chapéu do desempenho que eles podem fazer fora do Congresso.
Eles não conseguem mais colocar a mão no orçamento, porque o presidente, inclusive, delegou tudo isso para o Ciro Nogueira. Agora, sobre o Lula, sobre o Lula estrategista...
Isso é factóide.
Não, é um factóide. Agora é o Ciro Nogueira que manda no orçamento. Agora, em relação ao Lula estrategista, é claro que as pessoas podem fazer qualquer juízo de valor, se é honesto ou não, se devia ou não ser candidato. Enfim, o fato é que uma coisa de fato é incontestável, e nisso eu vou concordar com o Marco Antônio. Lula é, sim, um tremendo estrategista político.
Achei que você ia falar ex-presidiário.
Não. Ele é um estrategista político. E, inclusive, esse negócio do presidiário, vazaram mais alguns áudios anteontem. Sérgio Moro, Delanhol, tem mais explicações a dar. Mas o fato é que...
Mas o Lula foi preso, tá?
Sim.
Só para a gente lembrar, porque às vezes você parece que não quer levar isso em consideração. Não,
foi, inclusive, solto pela Suprema Corte. Mas aí, eu diria uma coisa. Lá atrás, muitos anos atrás, William, o cineasta Glauber Rocha definiu o general Golbery da Costa e Silva, um homem que era o responsável pela abertura lá do sórdido regime ditatorial do Brasil, como um gênio da raça, porque, de fato, era a cabeça pensante daquele regime que optou, então, por uma estratégia gradualista de abertura. Inclusive, Golbery falava das sístoles e diástoles, a contração e a abertura, né, do regime político. Eu diria que, nesse momento, Lula, não apenas do ponto de vista estratégico, é, sim, o gênio da raça, como também tem lá no seu, no seu nicho, que administrar essa questão de sístoles e diástoles. Tem que conversar com os setores conservadores e tem que contemplar os seus apoiadores de esquerda.
Vamos lá. Uma coisa é eu identificar uma pessoa que tem aí uma capacidade de eloquência, de domínio do discurso público. Agora, chamar de gênio para mim, aí a gente está pisando aí em território até de... Eu não consigo compreender como alguém entende o Lula como um gênio. Se o cara... em termos estratégicos, ele é um cara hábil. Agora, um gênio para mim, eu realmente acho. Se você falasse para mim um gênio do mal, mas não é gênio do mal. Você está colocando uma pecha de gênio no sentido de, nossa, ele é um grande articulador nacional. Ele une as pessoas em prol de um ideal. Sim, um ideal de saque, um ideal de pegar o dinheiro do povo brasileiro, como eu disse no começo, e jogar para ditaduras que exploram as suas populações locais. Então, eu acho isso muito temerário. As pessoas têm que entender o grau, né, da esquerda no poder. Aonde eles podem chegar? É sempre os fins justificam os meios.
Moro agora ganha um reforço da turma do MBL. Inclusive, tem lá a filiação e eles anunciaram, não sei se vocês viram, parece um encarte de filme da Marvel, né, com o Moro e a turma voando. É uma coisa impressionante, inclusive, ó. Quem tá... Atenção, reforço para Moro. Turma do MBL, Movimento Brasil Livre, o Arthur Duval, Kim Kataguiri, Rubinho Nunes, Adelaide Oliveira e outros membros do MBL estão se juntando ao Podemos. Os senhores acham que essa força vai alavancar o MBL?
Esse pessoal está desesperado, o MBL está desesperado. Eles estão vendo um paredão na frente deles. E eu vou falar por quê. Porque não tem aí, não existe convicção. Existe oportunidade e oportunismo. O que o MBL está fazendo? Esse Rubinho Nunes, né, é o nome dele? Eu acho que é o nome dele, que é um dos fundadores. Sabe o que ele faz agora? Ele vê que as audiências da Jovem Pan estão bombando, aí ele posta um vídeo no YouTube falando: a audiência da Jovem Pan está em queda, diretores são demitidos. E ele fica criando factoide. É um moleque, é uma pessoa que não tem nenhum discernimento, puro oportunismo, e eu acho, infelizmente, que esse ônus é da direita de expor, porque não representa de fato uma direita, representa uma ideia de pessoas convenientes. Começaram muito bem no começo do governo Bolsonaro, eles apoiavam os programas bons, existia um diálogo muito legal do Kim Kataguiri com o Ricardo Salles. Depois virou a chave de uma forma que você consegue ver o grau de oportunismo deles face questões políticas irrelevantes.
Mas, na verdade, virar no jogo, aí o que te incomoda é que eles pararam de apoiar o Bolsonaro, é isso?
Não, é que você percebe a conveniência. Se tornou inconveniente para eles defender projetos bons, criticar projetos ruins. Eles olharam a questão toda do panorama no âmbito federal, quando o Moro saiu, e falaram: não, agora é o seguinte, tudo que vier de lá é pedrada, a gente vai bater. E isso daí fica muito notório para qualquer pessoa que enxerga essa mudança. Eu gostava deles quando existia um grau de discernimento. Hoje o Arthur Duval fica batendo no Emílio Surita. Ele faz vídeo no YouTube batendo no Emílio Surita. Está desesperado, quer ganhar atenção, quer ganhar audiência.
É isso aí, Pepe.
Olha, veja
você
bem.
Você acabou, né, a força do MBL?
Eu acho que o MBL é a faceta paz e amor aí da candidatura um tanto austera do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Ex-ministro, não vamos esquecer isso.
Eles fazem instituição de reputação no Twitter e no Instagram e em todos os lugares.
O Moro diz que o MBL é muito hábil para lidar com rede social e vai ter também essa utilidade aí na campanha dele. Mas eu quero dizer o seguinte também. Eu acho que jamais vi, nunca antes na história desse país, a gente viu um presidente com tantos ex como o atual, né? Porque parece que todo mundo é ex-aliado dele, né? O MBL, Moro, Carlos Alberto Santos Cruz, Mandetta, partidos políticos,
Mandetta nunca,
movimentos. Nunca teve... olha, ele tem tanto ex, ex-mulher que estava lá na rachadinha, ex-time de futebol, porque ele torceu pro Flamengo na final. Então, até nisso, ele é pé frio. É óbvio que a base que deu sustentação à eleição do atual presidente em 2018, ela se esfacelou. Boa parte acabou migrando. E é óbvio que Sérgio Moro conversa com esse pessoal que agora está vagando por aí. Quer dizer, já não são mais adeptos do mito, ou melhor, do falso mito. Agora buscam outro pouso seguro.
E eu vou
o
além.
MBL identifica na candidatura MBL... de Sérgio Moro.
Quem falou isso, que o MBL ia virar uma espécie de PSDB aí da molecada,
claro que...
foi o Olavo de Carvalho. Nossa, lá atrás, antes de virarem a chave. Ele já estava farejando isso daí. E foi exatamente o que aconteceu. Houve uma virada, mas assim, Piperno, eu estou falando honestamente com você. Houve uma mudança de comportamento que beira a bipolaridade. É sinistro. Se você acompanhava o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, dá para perceber nitidamente.
Eu acho que eles pensam exatamente como
eles pensam. É o Super Moro com um monte de garotada atrás, é isso mesmo?
Por isso que não empolga, não vai bater 8%.
Então, gente, mas você... Tá arriscado, Marco, você virar meme na internet aí provocando a turma do MBL. Você falou que eles são hábeis em mexer com internet.
Backstreet Boys da política, né? Que nem Nicolas fala, o Nicolas Ferreira fala. São os Backstreet Boys da política. É boy band, ritmozinho, superficial, não chega em lugar nenhum.
Foram uns menudos em 2018, cresceram um pouco e ganharam um pouco de razão.
A turma que não acompanha o Menudos não vai lembrar, a turma é cabeluda, não se reprima, não era isso?
Pois bem, eu
tenho 52 anos. Beleza. Agora, a rede social, vocês falaram na rede social, sabe que o Twitter divulgou que recebeu em 6 meses 196 mil solicitações governamentais de remoção de conteúdo na rede social? Isso não é uma espécie de tentativa de censurar?
Vejam bem, olha a lista dos países que mais, cujos governos mais fizeram queixas ao Twitter, mais pediram, inclusive, bloqueio de perfis e tal. A gente está falando em Japão, uma democracia sem dúvida nenhuma. Coreia do Sul, uma outra democracia. Infelizmente, adotaram esse caminho, eu desconheço os motivos, talvez eles tenham até boas razões. Agora veja, Rússia, de um candidato autocrata, Putin, né? Turquia, de Erdogan, outro candidato a autocrata. Índia, um populista de extrema direita. Então, não é de se surpreender.
Não, vamos lá. Pedido de remoção dentro de um ambiente onde o próprio a própria rede, o próprio Twitter abre para você solicitar, eu não vejo problema nenhum, nenhum. É, existe, de fato, o contrário. O que existe é uma perseguição a conservadores nas redes sociais. Tudo que é conteúdo de conservador é taxado de conteúdo que espraia, que espalha ódio nas redes sociais. Qualquer opinião que eu manifestar, William, por exemplo, a respeito de transgêneros, ou qualquer manifestação de opinião minha sobre gordofobia. Ah, eu não acho que existe gordofobia, por exemplo. O pessoal já vai transformar isso daí num discurso odioso, vão atrás para censurar e para tirar das redes. Esse é um problema muito mais do conservadorismo.
Marco,
hoje
Rússia,
no mundo,
Turquia,
isso não é só aqui no Brasil.
Não faz, que... não tem problemas em lidar com conservadores.
Mas meu ponto é, não tem problema.
Rússia, repito,
não
Rússia,
tem problema. A rede social te dá um instrumento e você, como governante ou como membro do governo, querer usar, não é um problema. O problema está muito mais na postura do TSE de chegar para mim, para você e falar, olha, agora a gente vai suspender aqui o Telegram e durante as eleições porque podem ocorrer crimes no Telegram. Isso daí é surreal.
Não, mas a discussão não é
surrealismo.
Essa. A discussão não é essa. A discussão é a seguinte.
A discussão é essa.
Queremos conversar com o Telegram. Até porque o WhatsApp, por exemplo, tem regras.
Vou tirar a arma aqui para você, vou apontar em você e vou falar, vamos conversar com
o Pivera. O WhatsApp tem regras
e
continua funcionando.
Tem milhões de brasileiros que usam.
É que o Telegram se submeta às mesmas
milhões
regras,
de brasileiros,
por exemplo,
usam.
Que o WhatsApp.
Tem que ser aberto, tem que ser liberado.
É
aberto.
O WhatsApp, por exemplo, é liberado.
Você não vai suspender serviço
todo
da Vivo
usa.
Porque o cara ligou lá para planejar
todo
um assassinato.
Mundo que quiser usar
imagina.
O WhatsApp, ele
mas
pode
aí
usar.
Você pode falar o que você quiser, pode agredir as pessoas.
Aberto. O ambiente
liberdade
da rede é aberto, é que nem o WhatsApp.
Não é liberdade. Não.
Eu pego o WhatsApp do Piperno, começo a xingar ele. O que o WhatsApp tem a ver com isso?
Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Não,
o WhatsApp, por exemplo, ele é usado livremente.
No Twitter, o Twitter tem as regras dele. Por ser um espaço privado, o Twitter ele pode fazer o que ele quiser.
Isso.
Meu ponto aqui é, existe um grau de caça às bruxas no que se refere a conservadores
não.
e a pessoas de direita.
Tem
muito
caça,
mais do que
a galera
acha isso.
A gente
tem
acabou
caça.
De citar países que não têm esse problema de lidar com grupos de extrema-direita. Por exemplo, Turquia, Índia
Marco
e Rússia.
Antônio Costa. Fábio Piperno, esse foi o Opinião de hoje. Muito obrigado pela audiência dos senhores.
Obrigado a vocês.
Gostei da gravata, Piperno.
É, a gente de vez em quando tem bom gosto.
Valeu. Obrigado pela audiência.
Realização Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, Bate Pronto, com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. Na TV, na Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes do debate começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional. E os bastidores do seu time do coração, com as reportagens e entrevistas do Camisa 10. O noticiário esportivo da Pan que começa mais cedo, às 11h30, no rádio e na Panflix.
Neste verão, feche a torneira quando não estiver usando. Tome banhos e duchas curtos. Escove os dentes com a torneira fechada. Não use mangueiras, use vassouras. Faça chuva ou faça sol, partiu economia. Torneira abriu, usou, fechou. Sabesp, Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só
1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show. De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui.
Jovem Pan News.
A rede da informação.
Headline News. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Headline News, aquele resumo de notícias para você ficar muito bem informado. Eu agradeço muito você que chega pela Rádio Jovem Pan, também as plataformas digitais, o YouTube, o Panflix ou ainda a TV por assinatura e a Jovem Pan News, fazendo muito sucesso em todo o Brasil. Tem muita notícia, tem muita informação, porque os governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS sobre os combustíveis. Vamos acionar nossa equipe de reportagem. O Marcelo Matos está ao vivo com a gente. Vamos ver se o Marcelo Matos já está preparado. Marcelo Matos, fala com a gente, por gentileza. Matos, conta para a gente essa informação importante sobre prorrogação do ICMS, por gentileza.
Exatamente, Daniel, a decisão tomada há pouco aí pelos governadores de estado aqui brasileiros, né? Como você disse, a prorrogação do congelamento do ICMS por mais 2 meses. Isso foi verificado para 90 dias, venceria agora dia 31 de janeiro e hoje, através de uma nota, eles fizeram uma reunião, tiveram um consenso e estão cobrando, hein, o presidente Jair Bolsonaro, uma mudança na política internacional de preços que é adotada pela Petrobras, a paridade, né, com o mercado internacional. Então agora eles garantem que essa prorrogação do congelamento também vem acompanhada de uma cobrança por soluções estruturais no país. Daniel, ouvintes internautas da Jovem Pan, nós sabemos que há um embate envolvendo o presidente Bolsonaro, os governadores. O presidente transfere grande parte da responsabilidade dos atuais valores dos combustíveis, claro, ao mercado internacional, mas também aos impostos, o ICMS, que é cobrado pelos governadores e também pelos estados brasileiros, que houve um aumento expressivo no preço e que os governadores poderiam baixar esse valor. Então, houve o congelamento por 90 dias, venceria agora dia 31. Então, agora, uma nova decisão dos governadores pela prorrogação do ICMS por mais 60 dias. Eles garantem que há um esforço, portanto, dos governadores, mas cobram, evidentemente, essa política, uma mudança na questão dos combustíveis. Daniel e também quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, os combustíveis subiram mais de 50%, gasolina e diesel, no ano de 2021. Foram os grandes vilões na inflação oficial do país, na média de 2 dígitos, mas nós sabemos aí que há totalmente aí uma ligação com os transportes, então houve uma sequência, uma cadeia de aumentos aí que é detonada justamente em razão dos combustíveis, Daniel.
Pois é, notícia importante, então os governadores decidiram prorrogar por 60 dias o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, informações trazidas pelo Marcelo Matos, claro, volta ao longo da programação da Jovem Pan News com muito mais destaques. Agora são 4 horas e 33 minutos, seguimos com mais notícias, porque na cidade de São Paulo a taxa de transmissão da Covid atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. Vamos acionar nossa equipe de reportagem, a Nani Cox está aqui ao vivo com a gente. Nani, muito provavelmente esse índice foi impactado por conta do avanço da variante Ômicron, é isso mesmo?
Com certeza, Daniel. Esse estudo, né, dos pesquisadores da USP e da Unesp mostrou, então, que a capital paulista chegou a uma taxa de transmissão de 1,79. Isso significa que a cada 100 pessoas que têm o vírus, transmitem para outras 179. Isso mostrando, então, o avanço da variante Ômicron, né? O último pico tinha sido observado em março do ano passado, quando essa taxa chegou a 1,70. Também quando a gente observava aí a segunda onda da pandemia aqui no país. Ainda de acordo com os pesquisadores, a tendência é de aceleração. Então, até o dia 31 de janeiro, esse índice ainda deve chegar a 1,86. Na avaliação do Comitê Científico da Covid aqui do Estado, que está monitorando essa situação, ainda não são necessárias novas medidas restritivas aqui no Estado. Eles avaliam que o que está em vigor, como a manutenção de medidas não farmacológicas e também o adiamento de grandes eventos, como o próprio carnaval, que a gente viu passando para abril, que isso já é suficiente para manter. O que eles observam em outros países, que têm semelhanças com o Brasil em questão da vacinação, é que os picos são curtos, então não ficam muito tempo com números elevados. De fato, tem primeiro lá uma elevação muito grande, fica com o pico e aí começa a reduzir. E aí o coordenador do centro desse comitê, né, o Dr. Paulo Menezes, acredita que esse número já vai atingir o pico nas próximas semanas e aí começa a reduzir. Ele disse que vem observando uma tendência de desaceleração no número de novas internações, o que pode indicar, então, que estamos chegando no pico da nova variante e aí daqui a pouco esses números já começam a reduzir aqui em São Paulo. Daniel?
Tomara assim seja, mas mesmo assim a gente tem observado que a variante Ômicron tem impactado severamente os sistemas de saúde. Por conta disso, o governo anunciou a abertura de novos leitos de Covid. É isso mesmo, Nani?
Exatamente, Daniel. São 700 novos leitos que vão ser habilitados aqui no estado nos próximos 10 dias, justamente porque as internações têm tido altos números nas últimas semanas, principalmente no último mês. Então, desses 700, a maior parte acaba ficando na região metropolitana e acaba sendo também de enfermaria, já que a maior parte dos internados estão dando entrada nas enfermarias e não nas UTIs. Desse total, né, são 260 na UTI e 434 na enfermaria. Aqui em São Paulo são 91 de UTI e 234 de enfermarias que serão instalados só na capital. A ocupação de leitos aqui do estado neste momento, de leitos de UTI, né, por pacientes com a Covid, é de 68,6% e na Grande São Paulo de 73,4%. Já são cerca de 11 mil internados, sendo que 7 mil estão na enfermaria. O aumento das internações, como eu mencionei, então tem sido muito mais rápido, né? Tem avançado bastante nas últimas semanas. O aumento das internações foi de 33% nos últimos 7 dias e nos últimos 14 dias foi de 98%, então quase o dobro de internações. E o governo estadual oficiou o Ministério da Saúde para que ele volte a custear os leitos de acordo com a disponibilidade de vagas e não de acordo com os leitos que estão ocupados. De acordo com a Secretaria de Saúde aqui do estado, isso desestimula a manutenção dos leitos, né, para atendimento da população. O secretário executivo da Secretaria de Saúde aqui do estado, Eduardo Ribeiro, disse que acredita que o Ministério vai entender a gravidade da situação e vai fazer esse novo financiamento desses leitos, mas que se eles não responderem esse ofício, que eles vão avaliar novas medidas para conseguir custear os leitos, Daniel.
Pois é, as notícias do enfrentamento à pandemia no estado de São Paulo, bom resumo feito pela Nani Cox, que, claro, volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Agora, se o recorte for nacional, o Brasil tem a maior taxa de transmissão do coronavírus desde pelo menos julho de 2020. Acompanhe essa informação com a Carolina Belin.
Segundo o monitoramento do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil pulou de 1,34 para 1,78. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 178, ou cada 10 para outras 17,8, quase 18 pessoas. A taxa de 1,78 é a maior desde julho de 2020. Sempre que a taxa estiver acima de 1, significa que a pandemia volta a crescer. Dados do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Ministério da Saúde, também divulgados nesta terça-feira, apontam que nas últimas 24 horas o Brasil confirmou mais de 183 mil novos casos de Covid e 487 mortes. O último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta terça-feira, também faz um alerta para o crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, 79 das 118 macro-regiões de saúde do país
apresentam índices de casos semanais de síndrome respiratória considerado muito ou extremamente alto.
Desde o início de 2022, 22.465 casos de síndrome respiratória aguda grave já foram notificados, 15% deles decorrentes do vírus influenza A e 73% do SARS-CoV-2. Os pesquisadores observam que, comparando com novembro e dezembro, quando houve uma explosão de casos de gripe, a epidemia de influenza já começa uma trajetória de queda, diferente da Covid, que há semanas tem sustentado o crescimento.
Agora, 4 horas e 40 minutos, um boletim divulgado hoje pela Fiocruz traz um dado preocupante sobre 6 estados e também o Distrito Federal, com alta ocupação de leitos de UTI. Vamos acionar mais uma vez o repórter Marcelo Matos, está ao vivo com a gente. Matos, os sistemas de saúde têm sido severamente impactados por conta do avanço da variante Ômicron. É mais ou menos por aí o diagnóstico?
Sem dúvida, Daniel, você traz esse relato aí, a Fiocruz apontando hoje, ressaltando a forte ocupação dos leitos de UTI no Brasil, com avanço aí, infelizmente, da variante Ômicron aqui no país. Das 27 unidades da federação que foram avaliadas, 6, mais o Distrito Federal, estão em alerta crítico. 12 estados em nível intermediário e nós temos 8 estados fora de alerta. Os dados são realmente preocupantes. Olha, o Distrito Federal tem 98% de ocupação dos leitos de UTI. Goiás, 82%. Pernambuco, 81%. Piauí, 82%. Rio Grande do Norte, 83%. Mato Grosso do Sul, 80% dos leitos ocupados de UTI. E o Espírito Santo, nós temos 80%. 25 capitais também foram analisadas. 9 têm situação crítica. Fortaleza, 93%. Porto Velho, 89%. Rio Branco, 80%. Macapá, 82%. Brasília, 98%. Cuiabá, 89%. O Rio de Janeiro, com 98% da ocupação dos leitos de UTI. Belo Horizonte, 95%. Natal, 89%. Dando sequência aos estados em nível aí de alerta intermediário, de acordo com a Fiocruz, Amazonas, 75%, Roraima, 70%, Pará, 76%, Tocantins, 77%, Ceará, 75%, Bahia, 67%, Rondônia, 65%, Amapá, 69%, Rio de Janeiro, 62% do estado, lá os leitos ocupados com UTI, São Paulo, a Nani disse há pouco, 68% dos leitos de UTI ocupados no estado, o Paraná 61% e Mato Grosso 78%. A Fiocruz reforça que os dados ainda não são piores, Daniel, em relação à letalidade e à gravidade dos casos, justamente em razão do avanço da vacinação no país, e os técnicos então indicam, recomendam que todos façam a imunização completa, as 3 doses e também a imunização agora aberta para as crianças, Daniel.
Com certeza, situação muito preocupante, dados importantes trazidos pelo Marcelo Matos. Agora, claro que isso se torna um desafio para os gestores estaduais, sobretudo os secretários de saúde, mas também cabe ao cidadão se vacinar e tomar cuidado. Agora, 4 horas e 42 minutos, o STF cobrou uma explicação de Jair Bolsonaro e da ministra Damares Alves sobre decretos que alteram a eleição no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Paola Cuenca tem as informações.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, deu prazo de 5 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, prestem informações a respeito de um decreto publicado no final do ano passado, no Diário Oficial da União, que mudou o sistema de seleção dos representantes da sociedade civil no CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O processo, que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal, é de autoria da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Eles reclamam que as mudanças feitas a respeito desse processo de seleção dos membros da CONAD reduzem a participação das entidades que representam a sociedade civil e, além disso, retiram o comando dessas eleições do próprio CONAD para então passar ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. De acordo com esta federação, essas mudanças fazem com que um preceito fundamental da Constituição seja descumprido, o da democracia. democracia participativa. Dentro deste processo, a federação solicita que este decreto seja suspenso, inclusive com as decisões a respeito do edital de convocação para as novas eleições da formação do CONAD. Como as eleições estão marcadas para acontecer no próximo dia 7 de fevereiro, então a ministra Rosa Weber deu prazo máximo de 5 dias para que a presidência e também o Ministério dos Direitos Humanos se manifeste a respeito dessas modificações, se houve mesmo uma redução da participação dessas entidades civis, para que então a ministra tome uma decisão. Será suspender este decreto, fazendo com que as eleições aconteçam no modelo antigo, ou se esse decreto continuará valendo com todas as modificações que foram determinadas pelo governo federal. De Brasília, Paola Cuenca.
Falando em Supremo, a ministra Rosa Weber também determinou prazo de 5 dias para o secretário da Saúde, Hélio Angotti Neto, explique a nota técnica que contraria as vacinas e a ciência. A secretaria, coordenada por Angotti, soltou uma nota afirmando que as vacinas não têm demonstração de segurança e que a hidroxicloroquina demonstrou segurança com uma tecnologia de saúde para a Covid-19. Weber também determinou ainda que o secretário se manifeste sobre a ação do partido Rede, que além de contestar a nota técnica, pede para que ele saia do cargo. Após as críticas e as cobranças de especialistas, o Ministério da Saúde retirou o trecho da nota. Mas o texto ainda mantém a defesa do uso dos medicamentos do kit Covid. Agora, há 4 horas e 45 minutos, o presidente Jair Bolsonaro disse que não tem culpa sobre a alta da inflação e também o preço dos combustíveis. Quem traz os detalhes dessa notícia é a Luciana Verdolin.
Durante conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a chamada política do fique em casa, que, segundo ele, só prejudicou a economia brasileira. O presidente faz questão de ressaltar que, com a crise econômica internacional provocada pela Covid, os preços aumentaram no país, a inflação também está galopante, mas que ele não pode ser responsabilizado exclusivamente pelos problemas. O presidente tem lembrado que sempre defendeu a necessidade de se levar em consideração que a economia não podia parar, principalmente por conta dos informais. E agora ele diz que não pode ser considerado o vilão de toda essa história.
Então nós fizemos o possível, o auxílio emergencial é pouco, é? Mas para quem não tem nada, R$600 é dinheiro para caramba.
Bom demais.
Fizemos acordos, só que as consequências do fique em casa, tá aí. Inflação, aumento de combustíveis. Não sou o malvadão. O mundo todo está sofrendo com isso. Agora, é injusto botar culpa em mim. Quem fechou tudo de forma irresponsável, botar culpa aí em cima da gente.
Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro levantou questionamentos sobre a possibilidade de uma vitória no final do ano do ex-presidente Lula. Ele disse que seria muito arriscado para a economia brasileira como um todo o retorno dos petistas ao poder. Ele tem ressaltado que não entende muito como existe essa sinalização no país, porque, de acordo com o presidente Bolsonaro, nos últimos tempos ele tem dito e reafirmado isso com frequência, o Partido dos Trabalhadores foi aí o grande motivo de casos de corrupção no país, loteamento de estatais e também aquela velha política do toma lá da cá, de troca de apoio político por cargos aqui dentro do governo federal.
Parece que querem que volte, alguns querem que volte isso aí. Ah, a inflação está aí, aumentou o combustível, aumentou? Aumentou gêneros alimentícios? Aumentou no mundo todo. Como que se a volta dessa pessoa fosse resolver esses problemas? Agora, o que nós temos a perder? E muito, é a liberdade. Não pode esquecer, não podemos esquecer que quem ganhar esse ano indica 2 para o Supremo ano que vem. Olha o perfil dos que o Lula indicou. A Dilma. Tá? Sem querer generalizar todos os indicados por isso. Mas como regra, olha o perfil.
4 horas e 48 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto. Presta atenção nessa história. Uma influenciadora foi presa no Rio de Janeiro por tentar pagar uma estadia de R$4.000 com um cartão clonado. Mas depois ela foi solta após pagar fiança de R$1.000. Quem está com a gente para detalhar essa história é o Matheus Coelzer. Matheus, influenciadora, muito famosa, muitos seguidores, likes, mas estava tentando aplicar o golpe, é isso mesmo?
Boa tarde para você, Daniel, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Agora, uma investigação vai ter que ser feita, né? Você falou muito bem sobre o que aconteceu. Essa modelo e influenciadora digital, Ingrid Gonçalves, de 20 anos, ela teria tentado fazer a locação de um imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro e, ao passar o cartão, eles identificaram ali que poderia acontecer algum problema, chamaram a polícia e viram que esse cartão era clonado. Ela foi presa e pagou fiança para responder em liberdade. Mas esse processo ele já começou muito antes, em 2021, quando ela foi chamada por uma agência de modelos. Ela tem muitos seguidores aí, então ela deveria fazer a publicação e a divulgação de diversas viagens, sendo então representante dessa empresa. Inclusive o advogado dela falou que está processando agora essa empresa. Na época ela passou todos os seus dados, toda a sua documentação, o que possibilitou, segundo a defesa, a criação deste cartão clonado. Ela teria viajado já por diversos países, diversos estados aqui do Brasil, e era o que ela publicava nas redes sociais. Inclusive, o que chamou a atenção é que depois de ter acontecido esse fato do cartão clonado, o número de seguidores da influenciadora digital chegou a subir. Ela disse que de fato é inocente e vai provar isso na justiça. Mais pessoas devem ser ouvidas, inclusive dessa empresa aí que tem agenciado e contratado outras modelos, Daniel.
Pois é, situação muito suspeita. A Jovem Pan News vai acompanhar e, naturalmente, o Matheus Coelzer vai atualizar a nossa audiência. Ele volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Nós seguimos porque um servidor do Senado foi preso com pelo menos 2.000 vídeos de pornografia infantil. Foi hoje, numa ação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Civil do Distrito Federal. Os agentes foram até a casa do acusado e encontraram um celular e um notebook com material de pedofilia. São pelo menos 2 anos de vídeos armazenados. O homem, que tem 31 anos, não teve o nome divulgado, mas ele foi preso em flagrante. Para a polícia, ele disse que consumiu os vídeos para deleite pessoal. Ele teve fiança arbitrada em R$15 mil e vai responder por armazenamento e divulgação de pornografia infantil. O delegado Dário Tassiano de Freitas, que participou da operação, detalhou o trabalho dos policiais. Acompanhem.
A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a segunda fase da operação Downloader. A operação ela contou com o apoio da Divisão de Inteligência Policial e do Instituto de Criminalística, e é uma operação que visa reprimir no Distrito Federal crimes que envolvam armazenamento, troca e disponibilização de arquivos de pornografia infanto-juvenil. Após a autorização judicial, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na região administrativa do Riacho Fundo 2, contra um suspeito de armazenar e compartilhar imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil. O indivíduo ele possui 31 anos e é servidor do Senado Federal. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi encontrado em seus dispositivos eletrônicos arquivos de pornografia infanto-juvenil em que foi possível a lavratura do auto de prisão em flagrante contra esse indivíduo, cuja pena pode chegar até 4 anos de reclusão. Lembrando que, após o encaminhamento ao Instituto de Criminalística, esse indivíduo ele também pode responder pelo crime de compartilhar imagens, vídeos contendo pornografia infanto-juvenil, cuja pena varia de 3 a 6 anos de reclusão.
4 horas e 52 minutos, essa história vai te surpreender, porque no interior paulista, uma criança de 11 anos quase foi vítima da vacina de vento, que é quando a seringa é injetada, mas o imunizante não é aplicado. Quem traz os detalhes dessa notícia é a Beatriz Manfredini.
Olha, uma criança de 11 anos quase foi vítima da chamada vacina de vento em Taubaté, no interior de São Paulo. O caso aconteceu ontem na unidade de saúde Jardim Mourisco. E a família percebeu o ocorrido porque filmou o momento que esse menino de 11 anos tomava, então, a vacina. No vídeo é possível ver que a enfermeira coloca a seringa no braço dessa criança e não aperta o êmbolo, ou seja, não injeta o líquido e retira a seringa com o líquido ainda dentro. Depois que assistiu esse vídeo, então, a mãe da criança, ela foi diretamente, voltou para a unidade de saúde e avisou a equipe de enfermagem do que tinha acontecido. E aí sim, o menino conseguiu tomar a vacina corretamente. Em nota, o que diz a prefeitura de Taubaté é que essa foi uma situação pontual e que já tomou as medidas administrativas, né, que cabiam ali ao momento. A prefeitura diz ainda que treinou todos os funcionários das 7 unidades de saúde que estão fazendo aplicação de vacinas na cidade e treinou não só pessoalmente, inclusive, mas também mandou orientações por escrito.
4h54, em 2 dias de funcionamento do Registrato, que é o novo sistema do Banco Central, os correntistas resgataram R$ 900 mil esquecidos em bancos e instituições financeiras. Cerca de 79 mil pessoas consultaram a ferramenta, com 8.500 pedidos de devolução de recursos. De acordo com o órgão, o sistema teve grande aceitação entre os cidadãos, gerando demanda muito superior à esperada. Aos que conseguiram fazer a solicitação do reembolso, ele será feito por meio do Pix em até 12 dias úteis. Segundo o Banco Central, atualmente existem 8 bilhões, B de bola, hein? 8 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras no Brasil. Desse total, quase metade pode ser resgatado por até 28 milhões de pessoas e de empresas. Nos próximos meses, o serviço será ampliado para outras modalidades de saque. Mais assuntos da capital federal, porque a candidatura ao Senado da ministra Damaris Alves está movimentando o Planalto, assim como a aproximação de Lula aos chamados cabeças brancas. A Luciana Verdolim, nossa repórter, tem os detalhes.
A ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, se reuniu com a presidente nacional do PTB e com a presidente do PTB Mulher. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ela disse que Brasília tremeu com o encontro. Damaris confirmou que foi convidada para ingressar no partido, mas ainda evita confirmar, porque precisa definir por qual estado pretende sair candidata. Presidente Jair Bolsonaro gostaria que a ministra fosse candidata por São Paulo, mas Damaris tem sinalizado que gostaria mais de sair pelo Amapá. Diante das especulações de que o ex-presidente Lula estaria buscando uma aproximação com os chamados cabeça brancas, políticos mais antigos do PSDB, o ex-presidente Fernando Henrique foi direto e reafirmou pelas redes sociais apoio a João Dória. Apoio que foi anunciado antes mesmo da convenção do partido, que aconteceu no fim do ano passado. FHC apoiou Dória, mas também se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na época. Vale lembrar que existe uma sinalização de uma parceria de Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Por isso, os petistas estariam querendo aí abrir o leque, junto aos caciques tucanos.
4 horas e 56 minutos, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência e sugiro que você continue na sintonia da Jovem Pan News, porque na sequência vem aí o 3 em 1. Tchau, tchau.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.